Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário volta a analisar a renegociação das dívidas agrícolas.
Comissão aprova MP que reduz carga tributária dos transportes.
Proposta estabelece serviço comunitário obrigatório na saúde.
Câmara pode baixar limite para carga máxima na construção civil.
Os deputados analisam a diminuição da carga máxima suportada por trabalhadores braçais da construção civil.
O objetivo da proposta é reduzir pela metade o limite atual de 60 quilos.
Saiba mais sobre a matéria com a jornalista Renata Torres.
A carga máxima a ser carregada por trabalhadores que fazem serviços braçais, como estivadores e operários da construção civil, pode ser reduzida de 60 para 30 quilos. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio aprovou o projeto do Senado que muda a consolidação das leis do trabalho, diminuindo o peso permitido. O objetivo é evitar acidentes e garantir melhores condições de trabalho para categorias como a dos trabalhadores do setor de carga e descarga, tropeiros, mineiros e garimpeiros. De acordo com a proposta, as empresas terão um ano de prazo para se adaptar à nova exigência. O relator, deputado Antônio Bauman, do PSB do Ceará, recomendou a aprovação da proposta. Ele afirma que o projeto vai estimular as empresas a utilizarem as tecnologias de movimentação de cargas que não existiam quando a CLT foi aprovada em 1943.
Não tem sentido o homem, né, a sua estrutura física, a sua estrutura muscular, a sua estrutura óssea, colocar uma carga de 60 quilos nas suas costas para fazer um transporte de um produto qualquer. Isso não justifica mais.
Antônio Bauman destacou que caso o trabalhador utilize aparelhos mecânicos para remover os materiais, poderá transportar pesos superiores a 60 quilos. Ele também explicou que sacos de 60 quilos podem continuar a ser manipulados, desde que por dois trabalhadores ao mesmo tempo. O projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Economia.
O plenário da Câmara se transformou em comissão geral para debater o projeto que regulamenta a terceirização no Brasil. Ao declarar sua oposição à proposta, Newton Lima, do PT Paulista, argumentou que a medida vai incentivar a demissão de funcionários estáveis.
No entendimento do líder do PSD, Eduardo Sierra, do Paraná, o Brasil é um país dinâmico em crescimento que necessita de uma legislação sobre o trabalho terceirizado. Segundo ele, o sistema já existe nos países mais avançados e a regulamentação do terceiro setor no país é inevitável.
Para Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, o governo federal apresenta aos brasileiros uma situação econômica que não corresponde à realidade. O parlamentar citou baixo crescimento, o aumento da inflação e intervenções estatais no mercado como indicadores preocupantes.
Por outro lado, de acordo com palavras de Marcos Pestana, os brasileiros assistem às cenas de vandalismo protagonizadas por grupos mascarados, frustrando manifestações de ativistas legítimos.
O líder da minoria, Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, refutou os resultados obtidos na sessão do Congresso realizada na terça-feira, que apreciou os vetos do governo federal. O parlamentar se referiu em especial à manutenção do veto sobre a redução da multa do FGTS.
Desenvolvimento regional.
O município de Diamantino comemora amanhã 285 anos de fundação. Como parte das comemorações, Eliane Lima, do PSD, destacou a abertura do campus da Universidade do Estado de Mato Grosso na cidade.
Eliane Lima também parabenizou a Assembleia Legislativa por ter aprovado a vinculação da receita líquida do Estado aos investimentos em educação, garantindo assim mais recursos para o setor.
Na última sexta-feira, 13 de setembro, foi realizada a reunião com autoridades municipais e parlamentares baianos para debater o destino da próxima emenda à região de Jacobina. A Mauri Teixeira, do PT, informou que a plenária decidiu investir os recursos em Piemonte da Chapada.
A Mauri Teixeira também afirmou que visitou outros municípios durante o fim de semana para ouvir as demandas da população. Na visão do deputado, só a ampliação de programas sociais na região pode melhorar a vida do sertanejo baiano.
Paulo Feijó, do PR, elogiou as prefeituras de Campos e Quissamã por priorizarem a construção do complexo logístico Farol Barra do Furado e buscarem maior participação do governo federal no projeto. Ele argumentou que o empreendimento é importante para promover o desenvolvimento do norte fluminense.
As famílias com renda de até um salário mínimo podem usufruir do acesso individual classe especial, apelidado de telefone popular. Jorge Bitara, do PT Fluminense, cobrou mais divulgação da Anatel sobre o benefício, já que 22 milhões de famílias estão qualificadas para o serviço, mas apenas 53 mil usam as tarifas reduzidas.
Meio Ambiente.
Ivan Valente, do PSOL Paulista, criticou as políticas públicas de vigilância ambiental e o ritmo de criação de unidades de conservação. O deputado lembrou que o Instituto Chico Mendes conta com menos de 2 mil funcionários para gerenciar e fiscalizar uma área de 75 milhões de hectares.
Agricultura.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, cobrou do governo federal o pagamento do seguro rural referente à safra atual. Ele afirmou que, desde 2010, os produtores que contrataram o seguro junto ao Ministério da Agricultura não receberam as apólices a que têm direito, levando insegurança ao campo.
A audiência pública realizada no Ministério da Ciência e Tecnologia discutiu a instalação de uma biofábrica no município gaúcho de Vacaria. Afonso Rã, do PP, explicou que a unidade visa desenvolver o controle biológico de pragas, especialmente para o combate à mosca da maçã.
Afonso Rã destacou a importância da iniciativa, já que o Brasil é o nono país que mais exporta maçã no mundo. E a cadeia produtiva da fruta gera, segundo o deputado, mais de 60 mil empregos diretos.
O projeto de Afonso Rã, do PP Gaúcho, modifica o Código Florestal para permitir que a fruticultura possa ser implementada em até 50% das unidades de até 4 módulos das áreas de preservação. O deputado acredita que a inclusão da fruticultura vai garantir maior rentabilidade para o pequeno produtor.
Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, participou do lançamento do Brinda Brasil, evento que visa divulgar espumantes e vinhos produzidos no país, especialmente na região sul.
Ao afirmar que a bebida nacional é de alta qualidade, Onofre Santo Agostini espera que dentro de pouco tempo o Brasil conquiste novos mercados e passe de país importador a exportador de vinhos e espumantes.
Transportes.
Rodrigo de Castro, do PSDB Mineiro, criticou o modelo de concessão de serviços públicos, especialmente das rodovias, adotado pelo governo federal. Para o deputado, o atual sistema destruiu a infraestrutura nacional.
Segundo Rodrigo de Castro, as principais estradas brasileiras precisam de reparos. Na visão do deputado, o único responsável pela situação atual das rodovias federais é o governo.
A Comissão Especial aprovou o relatório da medida provisória que concede incentivos para o setor de transporte.
O texto está prestes a ser votado no plenário da Câmara.
O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a votação do tema na Comissão Especial e tem mais detalhes.
Em uma reunião rápida, Comissão Mista aprovou o relatório do deputado Mário Negromonte, do PP da Bahia, a medida provisória 617 de 2013, que zera o PIS/PASEP e a COFINS sobre as receitas do transporte coletivo metroviário, ferroviário e rodoviário. O texto estende o benefício para o transporte marítimo e o setor aéreo. A desoneração que beneficia as empresas aéreas é a grande polêmica do relatório, como admite Negromonte.
É um setor muito sensível, porque em 2002 se transportava 30 milhões de pessoas. Agora, em 2013, são 100 milhões de pessoas. Então, o governo também tem compromisso com 100 milhões de pessoas. Né? Isso não quer dizer que está pronto e acabado. Ainda vem aqui para a Câmara, está sujeito à supressão, né, desse artigo. E o governo também veta ou não e vai discutir, vai dialogar com o setor para ver, buscar o caminho de resolver.
Segundo o relator, representantes do setor aéreo reclamam que pagam 10 bilhões de reais em impostos. Além disso, parte dos custos das aéreas é dolarizada e sofre com a oscilação do dólar, a exemplo do preço do querosene e do óleo diesel. Da Rádio Câmara, de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Francisco Floriano, do PR Fluminense, defendeu uma maior fiscalização do poder público para reverter o quadro de mortes no trânsito, causadas pela mistura de álcool e direção. O deputado sustentou que uma mudança na legislação deve acabar com a impunidade dos motoristas que dirigem alcoolizados.
Justiça.
Luiz Couto, do PT paraibano, defendeu a votação das propostas da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção que vão ajudar no enfrentamento aos desvios de recursos públicos no Brasil. Segundo o deputado, existem na casa várias proposições que coíbem as irregularidades e punem a impunidade.
Luiz Couto ressaltou que denúncias sobre desvio de dinheiro público e superfaturamento de obras são recorrentes e constatadas pela Controladoria Geral da União. O deputado fez um apelo para que o Colégio de Líderes coloque em pauta, como prioridade, as matérias que dizem respeito ao tema.
Segurança Pública.
O 20º Batalhão de Polícia Militar em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, tem novo comando desde a última quinta-feira. Simão Cecim, do PP, ressaltou que a expectativa da comunidade é pela redução dos índices de criminalidade na região.
Major Fábio do DEM paraibano lamentou que no balanço de comemoração dos 1000 dias do governo da Paraíba não possa ser incluído, segundo ele, o diálogo governamental com policiais e bombeiros. O parlamentar lamentou a falta de um plano de cargos e remuneração para as categorias ligadas à segurança pública.
Segundo o Major Fábio, não há o que comemorar, porque os policiais militares e bombeiros não recebem gratificação por risco de vida desde o início da atual gestão.
Relações Exteriores.
Eduardo Azeredo, do PSDB Mineiro, considerou precipitado o cancelamento da viagem oficial da presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos. O parlamentar classificou a posição do governo federal como inadequada.
Na avaliação de Eduardo Azeredo, a decisão é superficial e prejudica as relações internacionais do país. O Brasil, nas palavras do parlamentar, é uma potência emergente que precisa marcar sua posição contrária à espionagem, buscando as respostas do governo americano.
Homenagem.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, prestou homenagem póstuma, em nome da bancada do Ceará, a Lúcia Dumar, da família fundadora do grupo de comunicação O Povo. O parlamentar lamentou a morte daquela que, segundo ele, tinha como grande qualidade a gentileza.
Saúde.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, sugeriu que a Casa coloque em discussão um novo pacto pela saúde em defesa do Sistema Único de Saúde. O SUS, segundo a deputada, é uma das mais avançadas políticas públicas do mundo.
João Moraes defendeu a votação da medida provisória que institui o Programa Mais Médicos, mas também pediu a aprovação de um plano de carreira para os profissionais da saúde. A deputada propôs ainda que os recursos destinados à área sejam aplicados, sobretudo, no reforço à atenção básica.
Missionário José Olímpio, do PP de São Paulo, agradeceu ao Ministério da Saúde por liberar recursos para a reforma de 3 unidades básicas de saúde na cidade de Itu e, assim, melhorar o atendimento oferecido à população local.
José Olímpio destacou ainda a destinação de emenda parlamentar de sua autoria no valor de R$ 300 mil para beneficiar o pronto-socorro municipal.
Carlos Souza, do PSD do Amazonas, fez um apelo ao governo federal para que envide esforços no sentido de destinar recursos para salvar as santas casas de todo o país. Na avaliação do parlamentar, os hospitais filantrópicos que atendem a população menos favorecida estão sucateados e abandonados.
Carlos Aratini, do PT Paulista, parabenizou o governo federal pela sanção da lei que destina a arrecadação dos royalties do petróleo para a educação e a saúde. Ele também elogiou o programa Mais Médicos e afirmou que o Brasil segue avançando na implementação de políticas sociais.
Proposta em discussão na Câmara torna obrigatória a prestação de serviços remunerados em comunidades que não são atendidas por profissionais de saúde.
A matéria está gerando polêmica nas 4 comissões permanentes em que está sendo analisada.
A repórter Marise Lugulo tem detalhes sobre o projeto.
Apesar de polêmica, avança na Câmara dos Deputados uma proposta que obriga estudantes de carreiras da área médica que concluírem a graduação em instituições públicas de ensino ou com bolsa do governo em instituições particulares a prestarem serviços remunerados em comunidades carentes de profissionais. Estão incluídos na medida graduados em medicina, odontologia, enfermagem, farmácia, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia e terapia ocupacional. Os serviços terão duração de 24 meses e carga horária de 40 horas semanais. O projeto de lei tramita em regime de prioridade, por isso foi distribuído ao mesmo tempo para 4 comissões. Na de Seguridade Social e Família, a proposta já foi aprovada. Lá, o relator do texto, deputado Danilo Forte, do PMDB do Ceará, lembrou que a carência de serviço médico no Brasil é evidente e exige providências urgentes.
É uma oportunidade que nós temos de aproximar o estudante, futuro profissional, daquilo que é a essência da precariedade da saúde do povo brasileiro, ao mesmo tempo proporcionando a ele uma experiência que ele será remunerado, será reconhecido, o seu trabalho diminuirá, inclusive, a dívida para aqueles alunos que foram financiados pelos programas federais de financiamento de universidades privadas, como é o ProUni, e ao mesmo tempo dar a esse profissional uma qualificação, uma condição de ele poder aprimorar e ter também uma melhor qualificação para as demandas futuras.
O texto aprovado na Comissão de Seguridade Social inclui mais duas carreiras no serviço obrigatório não previstas no projeto original: biomedicina e serviço social, e exclui da obrigatoriedade os profissionais que financiaram a graduação por meio do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Em seu parecer, Danilo Forte ressalta que a carência de profissionais da área médica levou os Ministérios da Educação e da Saúde a estabelecerem o Plano Nacional de Educação Médica, que visa maximizar a distribuição desses trabalhadores no país, e também a editar a medida provisória que institui o programa Mais Médicos. Entretanto, vários deputados da Comissão de Seguridade Social votaram contra o parecer, entre eles o deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul.
Não se pode discriminar uma profissão simplesmente porque o Estado brasileiro é incompetente para fazer aquilo que ele tem que fazer por força da Constituição, que é garantir saúde para todos como um dever do Estado. Como ele não quer fazer valer o seu dever, ele está transferindo esse dever para jovens médicos trabalhadores que não tem culpa da incompetência e da falta de decisão política do Estado brasileiro em efetivamente ter um projeto para os trabalhadores da saúde.
O texto do deputado Danilo Forte prevê que o profissional poderá ser dispensado do serviço civil desde que manifeste desinteresse em sua prestação e efetue o integral ressarcimento ao Estado dos valores gastos em sua graduação. Os que cumprirem o serviço deverão ser remunerados pelo valor do piso salarial definido por lei para a respectiva atividade profissional. Se aprovado nas outras três comissões, o projeto ainda terá que ser analisado pelo plenário da Câmara. De Brasília, Marise Lugulo.
O Dia do Médico Veterinário é comemorado em 9 de setembro. Ricardo Trípoli, do PSDB, registrou a realização de sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo para homenagear a categoria, que atende tanto os animais domésticos como os silvestres.
Educação.
Chico Alencar, do Pessoal Fluminense, destacou manifestação realizada ontem na Praça da Cinelândia por professores do município do Rio de Janeiro que cobravam o envio da proposta para os cargos e carreiras da categoria pela Prefeitura ao Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação.
Para Chico Alencar, é preciso que as autoridades dialoguem com a categoria. O deputado destacou a importância da Prefeitura e do governo do Rio de Janeiro priorizarem a educação pública, gratuita e de qualidade.
Segundo o censo divulgado ontem pelo Ministério da Educação, entre 2002 e 2012, houve aumento de 124% dos alunos em instituições federais de ensino superior. Além de celebrar os números, a Mauri Teixeira do PT informou que mais duas universidades federais serão criadas na Bahia.
Onofre Santo Agostinho, do PSD de Santa Catarina, elogiou a decisão do Senado de aprovar a proposta que continua a destinar recursos do Fundef para as APAES. O parlamentar justificou que, sem o auxílio público, as associações correm o risco de serem extintas.
A reitoria da Universidade de Brasília entrou na justiça para reaver o espaço usado pelo Centro Acadêmico de Assistência Estudantil. Érica Cocai, do PT, pediu a revisão da iniciativa, lembrando que o centro é importante para a representação dos alunos de baixa renda que precisam de assistência para continuar na universidade.
Cibá Machado, do PT Acreano, se reuniu com especialistas em políticas educacionais. O deputado pretende utilizar o conhecimento de profissionais do setor para debater mudanças no ensino médio brasileiro em proposta que já está tramitando na Câmara.
A Câmara instalou comissão que vai analisar a proposta de emenda constitucional que trata a banda larga como direito fundamental do cidadão. Autor da iniciativa, Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, afirma que a banda larga é pré-requisito para ter acesso à informação e à liberdade de expressão.
Esporte.
O time feminino veterano de vôlei da Sojipa, do Rio Grande do Sul, visitou a Câmara no dia 12 de setembro. Ronaldo Nogueira, do PTB, saudou a equipe, que tem mais de 50 anos de atividades e hoje ocupa o primeiro lugar na disputa do atual campeonato.
Marçal Filho, do PMDB sul-mato-grossense, comemorou o início das obras do Complexo de Lazer e Esportes do SEPER, no Parque Antenor Martins, localizado no Jardim Flórida, em Dourados. De acordo com o deputado, a obra vai atender a comunidade da região.
Cultura.
Em Porto Alegre, Afonso Rando, do PP, participou da abertura da Semana Farroupilha, comemoração que visa preservar e promover as tradições gaúchas. O deputado conduziu a bandeira do Brasil a cavalo, ao lado da chama crioula, que, segundo ele, é o símbolo da mais tradicional festa do Rio Grande do Sul.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que define a renegociação de dívidas de produtores rurais do Nordeste no valor aproximado de 5 bilhões. A MP permite descontos no pagamento de valores atrasados para até 500 mil contratos.
O objeto principal da matéria é autorizar um aporte de 15 bilhões de reais do BNDES na Valec, empresa pública ligada ao setor ferroviário.
Os deputados também votam a MP que concede 1,5 bilhão de reais para os municípios devido à diminuição dos repasses do FPM.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você.
Ótima noite, voltamos amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.